13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, o som, ou melhor, a realização a cargo do Jaime Faria. Eu sou Amancio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Venâncio Mondlane, isto em Moçambique, diz que foi alvo de tentativa de assassinato na África do Sul. Vladimir Putin recebe ministros de negócios estrangeiros da Coreia do Norte quando aumentam as apreensões sobre envolvimento norte-americano na Ucrânia. Síria diz que Israel bombardeou alvos nos arredores da capital. Desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, transmitindo em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Alô, Rádio Pijigiti na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos em www.voa.com. Também estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante tratar de escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. De seguida as notícias do mundo com João Santa Rita.
O Ministério da Defesa da Síria disse hoje que aviões israelitas bombardearam locais no sul da capital Damasco. A mesma fonte disse que se registaram danos no que disse serem edifícios civis, não deu outros pormenores. Em Gaza, ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 12 palestinianos e residentes disseram temer que novos ataques aéreos e terrestres e evacuações forçadas têm como objetivo esvaziar áreas no norte do enclave para criar zonas de tampão contra militantes do Hamas. Israel negou. Fontes locais disseram que forças israelitas enviaram tanques para o nordeste do campo de Nusairat na manhã de hoje. O presidente russo, Vladimir Putin, manteve hoje uma reunião em Moscovo com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choi Soon-hui, informou a agência de notícias TASS. Choi deslocou-se à Rússia na semana passada, na sua segunda viagem em 6 semanas, quando aumentou o alarme no Ocidente sobre o envolvimento de milhares de tropas norte-coreanas na guerra na Ucrânia. A Coreia do Sul e a União Europeia condenaram o fornecimento de armamento da Coreia do Norte a Moscovo e exigiram que a Coreia do Norte retire as tropas que enviou para apoiar a Rússia na guerra na Ucrânia. Os dois ministros exigiram o fim da cooperação militar ilegal e a retirada de forças norte-coreanas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia também se encontrou com o ministro da Defesa sul-coreano, Kim Jong-un, e afirmou depois do encontro que a agressão da Rússia contra a Ucrânia é uma ameaça existencial. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse, entretanto, ter discutido com o seu homólogo alemão o que chamou de uma resposta decisiva ao envolvimento da Coreia do Norte na guerra. A Espanha enviou mais soldados para o leste do país, atingido por tempestades devastadoras, onde equipas de resgate procuram ainda por mais corpos de vítimas e onde aumenta a revolta contra as autoridades pela forma como o governo lidou com o desastre em que morreram pelo menos 217 pessoas. O exército enviou ontem cerca de 5 mil soldados para ajudar a distribuir alimentos e água, limpar ruas e proteger as casas contra roubos. Outros 2.500 vão se juntar a eles, disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, à Rádio Estatal. Um navio de guerra que transportava 104 soldados da Infantaria da Marinha, bem como caminhões com alimentos e águas, aproximava-se hoje do porto de Valência. Pelo menos 35 pessoas morreram quando um autocarro superlotado se despenhou num desfiladeiro da Índia. O acidente ocorreu no distrito de Almora, no estado de Uttarakhand. Um porta-voz do governo disse que o autocarro transportava 60 pessoas, mais de 20 ficaram feridas, 7 delas em estado crítico. O presidente interino do Tchad, Mahamat Idriss Deby, ameaçou retirar o seu país de uma força de segurança multinacional. Isto diz ele porque a Força-Tarefa Conjunta Multinacional não conseguiu combater grupos rebeldes na região do Lago Tchad. A Reuters diz que Deby fez a declaração no domingo durante uma visita à região. Ele diz que a força, que reúne esforços, reforços e inteligência dos países da região, parece estar em crise.
horas e 35 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos ao espaço de reportagem. Começamos com uma breve nota da Guiné-Bissau. O Presidente da República vai anunciar hoje ou amanhã a nova data de eleições legislativas, inicialmente convocadas para 24 de novembro. Omar Sissoko Embalu disse que o adiamento segue a recomendação do governo, que na sexta-feira informou não ter condições para realizar as eleições. Por outro lado, o relatório especial das Nações Unidas sobre tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, inicia hoje uma visita a Guiné-Bissau de 10 dias, em que, segundo uma nota da organização, irá examinar os principais desafios, a prevenção eficaz do tráfico e a proteção dos direitos das vítimas. Sibone Mulali avaliará igualmente os riscos do tráfico de crianças no contexto da mendicidade forçada e do casamento infantil, bem como a dimensão do género no tráfico para fins de exploração sexual e de trabalho forçado e as soluções eficazes. Da Guiné, vamos a Moçambique. Venâncio Mondlhá, no candidato presidencial, diz que foi alvo de tentativa de assassinato na África do Sul. Mondlhá contesta, recordamos, os resultados da eleição de 9 de outubro e convocou manifestações que paralisam Moçambique. Ana Guedes.
O principal político da oposição de Moçambique, Venâncio Mondlhá, afirmou num vídeo esta segunda-feira ter escapado de uma tentativa de assassinato na África do Sul, onde se refugiou após as disputadas eleições do mês passado. Mondlhá rejeita os resultados das eleições de 9 de outubro, que a autoridade eleitoral diz terem sido vencidas pelo candidato do Partido Frelimo no poder desde 1975. Ele afirma que venceu e usou as redes sociais para convocar protestos e greves. Quando eu estava na África do Sul, assassinos estavam à minha porta para matar, disse Mondlhá no vídeo no Facebook. Tive que pular pela porta dos fundos, escapar por um salão de cabeleireiro e correr com as minhas malas e a minha família. Ele disse que estava hospedado na área de luxo da Sandton, em Joanesburgo, e que havia deixado o país desde então. Mondlhá não disse quando a suposta tentativa de assassinato teria ocorrido. O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul disse à AFP que não tinha conhecimento da presença de Mondlhá no país e que tal assunto deveria ter sido reportado à polícia. Após o seu advogado, Elvin Dias, e outro associado, Paulo Guambe, terem sido mortos a tiro a 19 de outubro, enquanto se preparavam para contestar os resultados no tribunal, Mondlhá denunciou e destacou que ele poderia ser o próximo. A Comissão Nacional de Eleições anunciou a 24 de outubro que Daniel Chap, da Frelimo, tinha vencido a eleição com mais de 70%, em comparação com os 20% de Mondlhá. Nas últimas semanas, as principais cidades moçambicanas estão paralisadas. Mondlhá convocou uma grande manifestação para 7 de novembro, que ele chama de Dia da Vitória.
Obrigado, Ana Guedes, aqui em Washington, D.C., 12 horas e 38 minutos. Transmitimos a emissão vespertina da Voz da América em português no dia anterior, ou melhor, na véspera, de facto, das eleições americanas que terão lugar amanhã, obviamente, o dia 5 de novembro. Vamos dar continuidade e vamos seguir para a página reservada às notícias aqui dos Estados Unidos. Na comunidade de imigrantes dos países africanos de língua portuguesa, radicados aqui nos Estados Unidos, apenas nos estados de Massachusetts e de Rhode Island, há eleitos nos referidos congressos estatais, além de dois vereadores em cidades pequenas. A nível nacional, nunca um descendente direto do imigrante daqueles países foi eleito para a Câmara dos Representantes e do Senado. A Voz da América tentou saber porquê.
Liz Miranda é senadora pelo estado de Massachusetts e Robert Brito por Rhode Island, ambos descendentes de cabo-verdianos e os únicos que desempenham cargos mais importantes, mas a nível daqueles dois estados. Em conversa com a Voz da América, o senador estatal Robert Brito reconhece que poucos estão interessados. É caro e há muitas ameaças. Não é fácil e talvez mais importante é que hoje em dia ninguém quer este trabalho. Ninguém quer se envolver com o tipo de maldade, de ameaças que existem. Passa-se uma lei para bem do Estado e depois começa-se a receber telefonemas ameaçadores. Ninguém está disposto a suportar isso, disse Brito. Elizabeth Moreira é ex-candidata a vereadora de Pawtucket e atual diretora de campanha do mayor da cidade.
É um desafio envolver-se. É gratificante ser eleito, mas há certas coisas que não são desejáveis. Por isso eu digo às pessoas que há que ter inteligência emocional para este trabalho.
A forma como se faz política hoje parece estar a afastar as pessoas dessa atividade, principalmente os mais novos. Esta é a leitura do consultor financeiro Ilzinho Vaz.
Acho que a geração anterior tem mais interesse na política. E eu, estando aqui pelo menos um pouco mais de uma década, posso ver que as pessoas interessadas na política são mais geração. Porque vejo as pessoas que estão a concorrer. São pessoas mais velhas. Hoje a política está muito, muito intoxicada. Está aqui nos Estados Unidos, está em qualquer outra parte do mundo. Portanto, as pessoas estão a evitar a seguir a carreira política.
Na comunidade angolana, uma das mais recentes da Nova Inglaterra, por agora, os seus elementos são consumidores da política, mas muito procurados por quem quer o voto deles. Delano Kiama é o presidente da Associação de Angolanos em Massachusetts.
Nós somos consumidores da política, mas não estamos a fazer política ativa, porque eu faço parte da segunda geração. Ainda temos aquele receio, humildade, e nós acompanhamos a política. E pronto, os que estão a concorrer para os cargos públicos, políticos aqui, nos consultem e querem o nosso voto, mas até agora nenhum angolano já se registrou para fazer política ativa.
A comunidade de imigrantes da Nova Inglaterra é apontada como sendo integrada por mais de 100 mil cabo-verdianos ou descendentes, cerca de 6 mil angolanos e quase 500 guineenses.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, que esteve na região da Nova Inglaterra para colher depoimentos de cidadãos americanos de origem africana, no caso com relações com Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Ainda sobre as relações, ou melhor, sobre as eleições americanas, que têm lugar amanhã, o próximo presidente, com a democrata e vice-presidente Kamala Harris e o republicano e ex-presidente Donald Trump na disputa, analistas moçambicanos, Egna Sidumo, no caso, e Wilker Dias, explicam o que se pode esperar do próximo líder americano relativamente à política externa.
Eu penso que a corrida presidencial nos Estados Unidos ela tem sido muito interessante. Nós temos duas linhas de pensamento extremamente antagônicas, extremamente diferenciadas nestas eleições. Uma representada pela visão de Trump, que pela tradição ele é muito mais interessado na política interna norte-americana. Ele tem uma tradição de se preocupar com a economia, com a situação dos americanos, especialmente daqueles que têm posições muito claras em relação à situação norte-americana e inclusive a posição norte-americana ao nível internacional. E temos a continuação do processo que é representada pela Kamala Harris. Então nós temos que olhar para as eleições americanas neste momento como uma oportunidade que os americanos e o mundo têm de decidir se concordam com a forma como os Estados Unidos lideraram o processo, não apenas da política externa que nos afeta a nós, os africanos, incluindo todo o mundo, incluindo a própria NATO, e em relação a isso precisamos lembrar que quase todos os países da Europa que de alguma forma deram bandeiras brancas à Ucrânia e apoiaram de forma cega a Ucrânia, estão a perder eleições ao nível das instâncias europeias.
A corrida por África pode ter as suas implicações tanto na entrada de um, tanto de um e outro candidato, neste caso concreto, ou seja, Kamala Harris e Donald Trump, mas acredito que se o Donald Trump for a entrar no poder, se calhar o clima poderá ser um pouco mais arrefecido do que praticamente nós verificamos do lado dos democratas. Os democratas têm tido uma relação muito mais frutífera com a África e olham a África praticamente como um dos epicentros de cooperação para lograr a questão dos seus intentos. Então, poderíamos ter esse esfriamento caso Donald Trump entre, tendo em conta também os aspectos passados, mas também tendo em conta aquelas que poderão ser relações com os outros países a nível mundial que podem refletir no continente africano.
Tivemos aqui as opiniões dos analistas Egna Sidumo e também do Wilker Dias em relação à próxima liderança americana. Já se perguntou por que as eleições presidenciais dos Estados Unidos acontecem sempre a uma terça-feira? A tradição remonta a quase 200 anos, numa época em que o país era muito diferente do que é hoje. Mayra Lassalette.
No final de 1700 e início de 1800, os Estados americanos podiam realizar eleições presidenciais durante um período de 34 dias, o que se revelou bastante problemático. Os decisores políticos rapidamente perceberam que os Estados que realizassem a votação no início do período de 34 dias poderiam influenciar a opinião pública e influenciar o resultado da votação nos Estados que realizassem as suas eleições federais mais tarde. A solução deles foi unificar o processo eleitoral do país, selecionando um dia específico em que todos votassem. Em 1845, o Congresso aprovou uma lei designando a primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro como dia de eleição, uma data que permanece em vigor até hoje. Mas o que levou o Congresso a esta conclusão? Grande parte da América era composta por terras agrícolas no século XXI e a vida girava em torno de rotinas rígidas de plantio, colheita e venda de colheitas. As quartas-feiras, comumente vistas como dias de mercado para os agricultores, foram rapidamente descartadas. Os domingos eram reservados para ir à igreja, então essa também não era uma boa opção. Como muitas pessoas viviam longe dos locais de votação, o Congresso também queria dar aos eleitores tempo para se deslocarem até às assembleias de voto. Terça-feira tornou-se o candidato óbvio, permitindo tempo suficiente para viajar depois da igreja sem afetar o principal dia útil. Os agricultores também influenciaram a escolha do mês eleitoral, uma vez que a primavera e o verão marcavam tradicionalmente a época de plantação, enquanto o final do verão e início do outono eram repletos de colheitas. Por isso, fazia sentido realizar eleições em novembro, quando as colheitas normalmente terminavam, mas o tempo mais frio ainda não tinha chegado. Hoje em dia, a maioria dos países do mundo realiza eleições aos domingos, mas a América continua comprometida com a tradição do dia das eleições. Alguns pediram que fosse mais fácil votar para a força de trabalho americana moderna, que normalmente trabalha de segunda a sexta-feira, incluindo tornar o dia da eleição um feriado federal. Embora as famílias de agricultores e ranchos representem agora apenas 2% da população americana, a tradição de manter as eleições americanas na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro resistiu ao teste do tempo.
Treze horas e 47 minutos aqui em Washington. Momento agora para convidar o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu em Portugal, onde no campeonato está tudo na mesma. Sporting, Porto e Benfica ganharam. Sporting deu sova ao Estrela da Amadora, 5-1. Benfica suou para bater o Farense por 2-1. Porto deu surra ao Estoril 4-0. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
Uma boa exibição, uma equipa que me parece cada vez mais segura, está confiante, mas não passa disso. Sabemos que num processo de crescimento como é o nosso, com tantos jogadores novos, há sempre espaço para avanço e recuos. Nós queremos que os recuos sejam os mínimos possível e queremos avançar.
Vítor Bruno, do Porto, quer avançar. Mantém-se em segundo lugar no campeonato a 3 pontos do Sporting, que jogou na sexta-feira. Dentro do Sporting, a saída de Bruno Amorim para o Manchester United continua a dar que falar. O treinador disse em conferência de imprensa que anteriormente tinha recebido 2 outras propostas de outros clubes. Um deles até chegou a pagar a cláusula de rescisão e oferecia-lhe um salário maior que o Manchester United. Para onde vai? Explicou que não tinha outra opção se não sair agora.
O único pedido que eu fiz foi que fosse no final da época. Foi o único pedido e estive 3 dias a pedir isso. Foi-me dito que não era possível, que era agora ou nunca, e que senão iria-se buscar outra opção. E eu tive 3 dias para decidir uma opção ou ter uma decisão que muda completamente ou radicalmente a minha vida em 3 dias. E a verdade é que eu não quero outro clube. A seguir ao Sporting eu queria aquele. E muitas pessoas falam do contexto. Eu quero aquele contexto. Porque aquele contexto permite-me fazer as coisas à minha maneira e o clube acredita em mim daquela maneira. É igualzinho ao Sporting. E eu chego a um ponto e eu tenho que dar um passo em frente na carreira. E foi isso que aconteceu. Custou mais a mim do que a qualquer Sportingista sair. Só que eu tive que o fazer.
Ruben Amorim, ainda treinador do Sporting de Portugal, mas apenas por mais 2 jogos. Na vizinha Espanha, também tudo mais ou menos na mesma. Barcelona soma e segue, bateu a outra equipa de Barcelona, o Espanhol, 3-1. Real Madrid não jogou, o seu jogo com o Valência foi adiado devido à situação nesta cidade, assolada por uma tempestade mortal. Atlético Madrid ganhou, bateu o Las Palmas por 2-0. O que é que isso significa? Significa que Barcelona está no topo com 33 pontos, Real Madrid tem 24, menos um jogo, Atlético Madrid tem 23. Em Inglaterra é que o campeonato aquece. Este fim de semana, Arsenal e Manchester City perderam. Arsenal perdeu com o Newcastle 1-0, City perdeu com o Bournemouth 2-1 e perdeu mais um jogador por lesão, Ruben Dias. Liverpool bateu o Brighton 2-1. Está no topo com mais 2 pontos que o City, mais 7 que o Arsenal, que caiu para 5º lugar, atrás do Chelsea, que tem os mesmos pontos, 18, e atrás de outra equipa sensacional, o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que está agora em 3º lugar, a 6 pontos do líder. Outra equipa que ia muito bem, o Aston Villa perdeu, apanhou uma sova do Tottenham 4-1. Na Alemanha, os atuais campeões, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, empataram. Outra vez, nos últimos 5 jogos, 4 empates e Bayer está agora em 4º lugar, a 7 pontos do líder, o Bayern de Munique, que está isolado no topo com mais 3 pontos que o Leipzig. Em Itália, os líderes, Napoli, perderam em casa com o Atalanta 3-0, que mantém-se em primeiro com mais 1 ponto que o Inter, mais 3 que o Atalanta. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 3 jogos, Detroit foi até Brooklyn ganhar 106-92, Atlanta Hawks também viajou, foram até ao sul, até Nova Orleans e ganharam 126-110, Dallas jogou em casa e ganhou, bateu o Orlando Magic à vontade 108-85. O Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando joga hoje com Denver, Toronto esteve em ação no sábado, ganhou, Bruno Fernando nem no banco esteve, vamos ver hoje.
A música do mundo perdeu um dos seus grandes nomes, Quincy Dillight Jones Jr., um multitalentoso gigante da música cujo vasto legado inclui a produção do histórico álbum Thriller de Michael Jackson, composição de bandas sonoras premiadas para filmes e televisão e colaboração com Frank Sinatra, Ray Charles e centenas de outros artistas. Quincy Jones morreu aos 91 anos de idade. O assessor de Jones, Arnold Robinson, diz que este morreu no domingo à noite na sua casa no bairro Bel Air, em Los Angeles, rodeado pela família. Esta noite, com o coração cheio, mas destroçado, devemos partilhar a notícia da morte do nosso pai e irmão Quincy Jones, disse a família em comunicado, que acrescenta, embora esta seja uma perda incrível para a nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele. Quincy, filho de Sarah e Quincy Dillight Jones, nasceu a 14 de março de 1933 em Chicago. Ele e Lloyd, seu irmão mais novo, cresceram num ambiente de gangues. Após a morte da mãe, o pai mudou a família para Brampton, no estado de Washington. Reporta-se que quando tinha 11 anos, Quincy invadiu um centro recreativo para roubar comida, mas lá encontrou um piano, que, segundo suas palavras, o levou de uma infância de pequenos crimes para uma vida musical. Desse encontro com o piano, Quincy Jones passou a experimentar um conjunto de instrumentos antes de decidir pelo trompete. Ainda adolescente, aos 14 anos, entra para o mundo de jazz, tocando sucessivamente com seu amigo Ray Charles, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, entre outros. Na música pop, Thriller de Michael Jackson foi um marco. Thank you. Tequila, uma das produções assinadas por Quincy Jones Jr., Quincy Jones, numa carreira que começou quando os discos de vinil ainda eram tocados a 78 rotações, em maiores horas vão provavelmente para as suas produções com Jackson, como esta, e também discos como Off the Wall, Thriller, que é o caso, e Bad, que foram álbuns quase universais no seu estilo e apelo. Thriller, este disco vendeu mais de 20 milhões de cópias só em 1983 e disputou com o Greatest Hits de 1971 e 75 dos Eagles, entre outros, como o álbum mais vendido de sempre. Novamente na música pop, Quincy Jones supervisionou a gravação de Weird World, o recorde de caridade de 1985 para o alívio da fome em África. Lionel Rich, que co-escreveu Weird World e estava entre os cantores, chamaria Jones o mestre orquestrador. The World, um dos temas que teve a colaboração de Quincy Jones. A lista de prémios ocupa 18 páginas na sua autobiografia Q, de 2001, incluindo 27 Grammys, de facto são agora 28, e 3 Oscars para filmes como Emmy ou Roots, e um Emmy, aliás, pelo filme Roots. Gravou também a Legião de Honra da França, o Prémio Rodolfo Valentino da República da Itália e uma homenagem do Kennedy Center aqui em Washington, D.C., pelas suas contribuições para a cultura americana. Queens foi tema de um documentário em 1990, o documentário Listen Up, The Lives of Quincy Jones, e de um filme de 2018 da sua filha Rashida Jones. As suas memórias fizeram dele um autor de best-sellers. Um dos temas de destaque de Quincy Jones é exatamente este, I Know Corrida. Recordando o trabalho de Quincy Jones, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo de John Dryden, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel, continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.